Admiro a vossa paciência em terem vindo um domingo de carnaval. Vimos tratar de um tema que, como a Luísa disse há bocadinho, a maior parte das pessoas tem medo. Não gosta de ser desafiada. Eu gostaria de perguntar se viram um filme chamado Conhece Joe Black com Brad Pitt?
Mais de uma vez.
Não? Quando puderem, vejam, não? É dos melhores filmes que há. E é uma das melhores interpretações de Brad Pitt, que faz, que desempenha o papel da morte. A história é muito simples. Um milionário, um magnata de muito sucesso, representado pelo Anthony Hopkins, que vive numa mansão suntuosa, ter um princípio de um ataque cardíaco. E a primeira coisa que vemos é ele levar a mão ao pé. Ora, o coração está aqui. Depois levamos a mão ao meio, ao centro. Portanto, levamos a mão sempre ao chakra cardíaco e não ao pulmão. Esse milionário ia com 65 anos e é surpreendido pela visita de um fulano que é representado pelo Brad Pitt, e que é a morte. Ora, nada mais longe da ideia da morte do que ver o Brad Pitt, não é? Loirinho, bem vestido e tal. Só que a história começa, o filme começa, com a filha desse milionário a encontrar-se num café com um personagem que tinha chegado há pouco à cidade. Ela era médica e esse personagem era o ser, neste caso o Brad Pitt, ficam fascinados um pelo outro. Há início de uma história de amor. E despedem-se, indecisos, não falam de cinemas, não trocam nada, mas havia ali uma apetência para estarem juntos. E cada um segue o seu caminho e ele é atropelado naquela primeira esquina. Lembra-se, Michael? Ele é atropelado. Vem um carro, atropelado. E a morte aproveitou aquele corpo para entrar. E há uma mudança muito acentuada. Aquele personagem que era o Brad Pitt no café com a rapariga, todo mexido e tal, e depois o mesmo corpo com a morte dentro, estava todo cedo e poucos gestos fazia. E então a morte apresenta-se a este milionário e diz: olha, chegou a hora de partires. Mas porquê? E eu tenho uma frase que não me esquecerei nunca mais. É que tu já aprendeste tudo e fazes muita falta num sítio que nós vamos. Precisamos de alguém com a tua experiência de comando, de liderança, que saiba organizar, que saiba conduzir, e precisamos de ti lá. O teu espírito aprendeu isso tudo e agora precisamos de ti. Já não fazes lá bem. Porque já não vês de tudo. E não vou contar tudo o filme, porque seria um aborrecimento, mas basicamente à maneira do livro, depois termina muito bem, não é? Termina muito bem. Mas é toda uma sequência de imagens que temos ao longo do filme em que podemos perceber os argumentos que são usados sobre a morte. Ao ponto de entre eles, entre a morte de Brad Pitt e o milionário Anthony Hopkins, terem chegado a um acordo em que a morte disse, mas então vamos, não te leva agora, vais ficar aqui uns dias porque eu quero ter experiências de que é estar aqui no planeta Terra. Quero que me esqueça. É muito engraçado. Mas chega um momento e parte mesmo. E parte mesmo. E ao partir, aquele corpo que tinha tido o acidente e que serviu de corpo para usar durante uma série de dias enquanto morte, volta a receber o espírito do outro lado. Que não se lembra de nada. O facto de repente aparece numa festa fantástica, smoking, e vê a mulher de sonhos dele. Para ele tinha acontecido um momento antes. Este filme é dos que eu conheço que melhor representa esta história. E ainda por cima tem uma coisa que eu acho muito curioso, muito engraçado, é que ao longo do filme ouvimos aquela música do Louis Armstrong, It is a Wonderful Life. Continua. Esta é uma vida maravilhosa. Nós estamos aqui. E então estamos aqui para quê? Para percebermos como é que funciona isto. Nós temos medo, senão não estaríamos nesta conversa. Se há tema que é discutido desde a antiguidade, é a morte. Discutida e praticada. Os antropólogos sabem, encontraram vestígios de que o homem quando começou a caminhar antes de ser um homem sapiens, já tinha o cuidado de enterrar os corpos. E foram encontrados vestígios de há 10, 15 mil anos. Imaginem, no início da nossa civilização, nós enquanto civilização, esta, só existimos há 15 mil anos. Atrás com outras histórias, não é? Este grupo de milhões de pessoas só existimos aqui há 10, 15 mil anos. E têm sido encontrados sítios onde enterravam os mortos há 10, 15 mil anos. Não estamos a falar do Egito, que é uma coisa que foi ontem. Não estamos a falar, de coisas muito antigas em que já eram enterrados com objetos que pertenciam àquelas pessoas. Hoje em dia seriam enterrados com telemóvel e com computador. Seria um bocado isso. Mas, isto para vos dizer que o culto da morte, a ideia da morte, a prática da morte, não é de agora. É muito, 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 muito antiga. E o que o ser humano fez ao longo de todos estes anos foi criar imagens e ideias que associou a este tema. A morte é negra, a cor negra, por exemplo. Porquê? Portanto, isso foi o ser humano que ao longo dos milénios foi introduzindo conceitos, porque aquele assunto escapava, ninguém aceita bem isto. Quando um terapeuta diz, não gosto de falar na morte, há uma coisa que está errada ali, não é? Há uma coisa que está errada ali. Não é uma crítica, mas é percebermos que as nossas limitações encaminham-nos para este sentido. E esse medo é o medo que predomina na maior parte da sociedade. Há várias palavras para designar a morte. Há morte, há falecimento, há óbito, há passamento, há desencarno. Isto dependendo das filosofias onde cada um se insere. Aqui aquele que nós usamos mais hoje em dia é deixar a carne, portanto, desencarnar. Mas é que está mais próximo dos conceitos espíritas. Mas há outras ideias que predominam, porque é um tema que tem passado todas as áreas do conhecimento humano. Não há religião nenhuma que não se ocupe. Acabei de vos ler um trecho pequenino do livro Tibetano da Morte, que é um livro enorme e que explica tudo isto. A ciência ocupa-se tremendamente da morte. Na filosofia, na psicologia, na sociologia, tudo. A questão que se coloca hoje, século XXI, é como é que definimos a morte para nós, seres vivos? Quando sabemos que a medicina evoluiu tanto que hoje em dia é capaz de ressuscitar sempre. Nós todos sabemos que certos hospitais, certos sítios, estão preparados para autenticamente ressuscitar pessoas. E eu vou usar a palavra ressuscitar de propósito, com esta intenção, trazer vida àquele corpo. Hoje chega-se a esperar 30 e 40 minutos para se dar o óbito. Portanto, o conceito do que é a morte está a alterar-se. E está a alterar-se porque nós mesmos estamos a perceber, o facto de estarmos aqui reunidos hoje numa tarde de carnaval para falarmos sobre este assunto, é que já conseguimos perceber que a morte afinal não é aquela coisa. Agora, continua a ser continua a não se saber muito bem quando é que é o momento da morte ou do desencarno. É quando o coração para, é quando o cérebro para. Há falência dos órgãos e depois do coração e depois do cérebro. Manter aquelas pessoas em estado de coma durante meses e meses ligadas a máquinas são situações, todas elas, muito complexas. É um tema que é tratado pelo misticismo, pelo esoterismo desde sempre e todas as comunidades existentes no planeta de alguma maneira festejam a morte. Eu digo festejar, não pode parecer ingrato este termo de festejar a morte. Mas sim, nós vemos, por exemplo, que na Índia fazem as cremações e há uma grande festa. Nós vemos que, por exemplo, na área dos protestantes há sempre umas grandes comidas depois do funeral. Os católicos não são os mais estritos nisso. Os tibetanos fazem as suas cremações e depois dão grandes cânticos, porque eles também, coitados, são tão pouquinhos que não podem estar a dar a comida a muita gente. Mas naqueles mosteiros muito grandes, quando morre o monge, há uma festa, sinos, campainhas, tudo aquilo vibra. É a festa da passagem, de um lado para o outro. Aquilo que importa percebermos é o que é que queremos nesse momento. O que é que todos gostaríamos de ter nesse momento? Uma morte sossegada, tranquila. E aqui temos que entrar um bocadinho no campo esotérico e deixarmos essas questões mais científicas. mortos não são todos iguais, é o mesmo. São múltiplas e por isso é que são desfrutados. Gostaria de morrer, sossegado, até se diz, gostaria de morrer a dormir, não é? Como se... Ninguém morre a dormir, não é? Ninguém morre a dormir. Nem que seja naquele momento a pessoa desperta. Agora as mortes são múltiplas. Há uma morte, e vamos usar a palavra morte natural para percebermos que a pessoa morreu de morte natural. Por uma doença, ou por qualquer motivo, ou por ver isso, morreu. E então aí, o desligar dos chakras é do base para cima, do base para cima. E há aquelas mortes violentas, acidentes, tiros, aquelas mortes inesperadas, quedas, inesperadas, em que se dá o oposto. Toda a energia dos chakras, de cima e de baixo, juntam-se e saem de uma só vez. Este tipo de mortes, a morte mais violenta, é aquela que provoca mais problemas. E todos nós passamos em alguma vida por essa situação. Passamos por uma morte violenta que tivemos. E quanto mais violenta foi a morte nessa vida, mais medo temos hoje nesta. Percebem? Porque vamos deixar esses casos de mortes súbitas, que são claramente a minoria, sendo muitos hoje em dia, são a minoria, e falemos da morte normal. Ninguém morre sozinho. Podemos estar fisicamente sozinhos, mas estamos sempre acompanhados por múltiplas entidades. Por isso é que eu vos pedi que tentassem encontrar o vosso animal sagrado. Encontraram ou não? Outra semana. Não é que eu tenho encontrado. Catarina também. É ele quem nos acompanha nesse momento. Independentemente das outras entidades todas. Independentemente disso. Porque os animais sagrados têm uma determinada simbologia. Então, podem estudar na internet, investigar, saber. O meu, por exemplo, é o urso. É o animal do meu totem, é o urso. E é com a ajuda dessas energias que nós tentamos estudar, tentamos analisar, tentamos perceber o que é isto de vida depois da morte. E o que é aquele momento, aqueles 45 segundos, que é quanto dura o tempo de desencarnarmos. As coisas não são feitas ao acaso. Tudo tem uma ordem, uma regra, para não haver... Uma coisa é a pessoa estar doente, muito doente, e estar há dias. E outra coisa é aquele momento da morte. Eu estou a falar do momento da morte. O momento da morte são 45 segundos. Uma coisa de nada. Que para a pessoa parece uma eternidade. O primeiro que acontece é que eles começam logo a desligar o chakra raiz. E ao desligar o chakra raiz, imediatamente as nossas pernas e os nossos braços ficam paralisados. Enquanto não desligam, a pessoa movimenta-se e faz uma série de gestos. Quando o chakra raiz é desligado, e é evidente que não é desligado pelo próprio, não é? O próprio não sabe como fazer, está a passar por essa situação. os membros superiores e inferiores ficam logo sem efeito. Por isso é que dizemos muitas vezes: ah, morreu sossegado na cama. Não teve tempo. A pessoa não teve tempo de demonstrar que houve um debate qualquer. A minha mãe faleceu há 10 anos, de noite, e eu encontrei de manhã, estava muito quietinho, estava-me direitinho em mim, baixo dos meus olhos. Não há tempo. Depois são desligados os outros chakras. Quando chega ao chakra, este que temos aqui no umbigo, é quando a pessoa sente um grande esticão e às vezes há um estertor. É quando todos estes canais já estão fechados. Chega-se ao chakra do coração e quando ele é atarrachado, foi. A vida, em termos de coração, parou. Mas ainda restam os outros chakras. O da garganta é aquele que temos de ter sempre muito mais cuidado, por isso é que eu vos pedi que limpa, o limparem muito bem, porque é o chakra por onde podemos, no último segundo da nossa vida, vocalizar coisas que não são as mais ideais para nós mesmos. São naqueles instantes finais em que a pessoa pode vocalizar e dizer: ah, eu tenho medo, ah, eu não sei o quê, que o espírito da pessoa, ao sair, sai, não fica lá dentro, sair, sai, pode não começar a grande. Pode ficar ali. Normalmente fica ali um bocado. Mas umas vezes segue caminho, o famoso túnel de luz, e outras vezes não segue, fica ali. É porque o chakra da garganta não está em condições. E o chakra da garganta tem a ver com a nossa mente. Tem a ver com a nossa mente. E o que nós temos que ter consciência é disto. Todos nós temos o nosso corpo físico, que é acompanhado de mais dois corpos. O corpo mental e o corpo emocional. E esses também vão, não ficam. Tenho-me perguntado muitas vezes: ah, mas o meu corpo emocional? E confundem corpo emocional com o mundo astral. E instalam essa dúvida. Não. Os três corpos do mundo físico simplesmente são. Porque eles pertencem a esta esfera. Hoje em dia, muitos cientistas já começam a aceitar que a vida depois da morte é um facto. A maioria dos cientistas é muito pragmática, muito, não senhor, muito cética, não quer saber disso para nada, não aceitam essa ideia, mas muitos outros cientistas já começam a aceitar. E isso é muito positivo. É sinal que estamos a evoluir. E já se sabe também, e já todos vocês sabem, não sou só eu a dizer, já se sabe também que, de parte de muitos dos cientistas, a experiência da quase-morte. Sabemos disso. Quer ler, quer da televisão, quer... Sabemos que esses cientistas é que investigam estes assuntos. Não sabemos é como é que vamos enquadrar, e aqui peço a vossa ajuda, aquilo que nós chamamos de consciência. Quando desencarnamos, o que é que acontece à nossa consciência? Todos nós temos consciência do que estamos a fazer. Todos nós escolhemos vir aqui hoje. Todos nós apostámos ouvir este tema, e estes temas, e outros, e outros, e outros. A nossa consciência do dia-a-dia. Estão aqui dois casais e namorados. Então, portanto, tudo isto, o que é que acontece com essa consciência? Alguém sabe dizer qual a ideia que tem sobre o assunto? Digam, não tenho nada. A dúvida se pertence. Diz?
Eu acho que a consciência pertence ao todo. Não faz parte de tudo. Não pertence a ninguém.
Uma coisa sabemos é que quando encarnamos, o espírito também encarna. Isso sabemos. Aquilo que normalmente dizemos alma, 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 que não é, não é? Alma é outra coisa. O espírito, a nossa essência, também encarna connosco. E essa essência é portadora dessa consciência. E aqui volto ao filme em que a morte, o Brad Pitt, disse, mas eu preciso de ir lá em cima. Oh, meu menino, as tuas capacidades de liderança, a tua capacidade de organização, o que tu realizaste, eu preciso dessa experiência lá em cima. É, não é consciência isto? Pois volta. E quando volta, volta sempre mais acrescida, mas não volta atrasada.
Quando nós voltamos a encarnar, não nos lembramos
daquilo
que já sabemos anteriormente, não é?
Não nos lembramos.
Nem do bem, nem do mal.
Nem do bem, nem do mal.
Se nós morremos através de uma morte acidental, mas muito sofrida, temos alguns receios nesta vida e nem sequer sabemos
que já. Porquê?
Mas já vem coisas tais.
Já.
É normal que acompanhe sempre o nosso espírito, não é? A consciência é o nosso espírito.
Acompanha. A consciência é uma manifestação do nosso espírito. É uma manifestação. Por isso é que nunca reencarnamos regredindo. Portanto, não voltamos a calma. Não voltamos a ser assassinos, não voltamos a ser uma série de coisas. E isto não significa que pelo facto de não darmos a matar ninguém, não sejamos melhores consciências do que os assassinos, não? São níveis absolutamente diferentes. Porque a consciência não tem origem física. Apenas usa o corpo como instrumento para se expressar. E voltamos mais uma vez à questão do chakra da garganta, que é preciso limpar continuamente. É preciso termos consciência do que dizemos, do que vocalizamos, de como manifestamos aquilo que queremos, para haver um gradual crescimento dessa consciência. Se isto for verdade, não se sabe, não é? Mas eu acredito que seja. Significa que a nossa consciência está continuamente a expandir, a aumentar, a evoluir, a elevar. Ou não? Então o que é que sobra? Cá baixo. Porquê é que não somos melhores pessoas? Porquê é que sofremos tanto? Porquê é que passamos por tantas situações? Porquê é que passamos por... Estes dois aqui à minha frente escolheram casar-se em breve. E isto é um propósito muito, muito positivo. Vão se casar em breve. Vão formar ali uma parceria, um companheirismo. E há um determinado propósito nesse casar. Ninguém em casa porque é bonito. Ou melhor, é por acaso. Também, não é? Não é assim tão linear. Aquilo que me interessa aqui realçar, junto de vocês, é esta questão. Acreditamos ou não acreditamos que após o nosso desencarno vamos comungar? Esta é uma proposta de alma. Ainda bem que disseste duas palavras mágicas, céu e inferno.
Não estamos lá num lugar ou qualquer coisa, é indicado a Deus.
A ideia de céu e inferno é muito recente. Só tem 1700 anos. E antes não havia. Nem 2000 anos tem. Nem 2000 anos tem. É posterior a Jesus. E é uma salva. O quê?
Os meninos vão fazer um
mas isso era um julgamento.
Não,
não era para entrar, não é? Não, era para avaliar outros caminhos, não é? E isto, mas já antes os indianos faziam, portanto, sempre houve em todas as civilizações a ideia do julgamento, de que, como é que foi? Portaste-te bem nessa vida, então tu mereces isto. O que nos reduz a uma questão de acreditamos no merecimento ou acreditamos na fé? Ou em ambas? O que é que vos parece? As vidas que vamos vivendo e pelas várias mortes que vamos tendo, parece haver um determinado julgamento por aquilo que se fez em vida. Se esta é uma ideia válida, que eu não sei se é, não posso afirmar. Então, se esta é uma ideia válida, então implica obrigatoriamente a ideia de merecimento. Se fizeste uma coisa válida, mereces aquilo. Não? Ou reduz-se a uma questão de fé.
Fé.
Seja o que for fé. Pois. Mas uma coisa é certa, e eu nisso acredito, não é em vão que o ser humano evolui pelo sofrimento. Se evolui pelo sofrimento, a aprendizagem faz-se de uma determinada maneira. E, portanto, passa à fase seguinte. Isto é uma caminhada contínua. Eu gostaria de ter seguido, me dissesse que conheces 47 pessoas que evoluíram sem ser todo sofrimento. Não sei se é. Não sei se é. O que eu sei dizer é que todos os casos que eu conheço implicou sofrimento.
Hoje, no passado,
Eu acho que somos tão básicos, enquanto corpo humano, somos tão básicozinhos, não é? Isto sem ofensa para nada nem para ninguém, que diz-se bem que não é preciso passar pelo sofrimento, em teoria é assim, mas depois na prática não fazemos nada para evitar isso.
E assim, escolhendo o caminho, e às vezes o mais fácil é que eu me mandar a caçada no final. E é isso que
é. Exatamente.
Aqui que nós fomos por das pernas, passamos por cima da perna,
chegamos
ao fim, queríamos cantar, mas não vai.
Por isso é que eu falo de uma escola de sofrimento. E é esta escola de sofrimento, que é a vida, que nos permite, no último momento, na nossa morte, no último momento, fazermos uma escolha e sabermos que chegou o fim, termos consciência disso, aceitarmos isso e entregarmos. Eu não ponho de parte a ideia do merecimento como válida, porque exatamente porque, como diz a Paulo, bem, quando reencarnamos não nos lembramos de nada. Mas a partir de certa altura, quando a nossa consciência começa a tomar forma e começamos a perceber as coisas e a entrar em certos caminhos, das duas uma, ou faz-se uma volta atrás e não quero saber nada daquilo, e então vou fazer a minha vidinha muito materialista, muito isso, ou eu quero saber de mais qualquer coisa e arrisco-me a ter que aprender a aceitar. Porque sem aceitação não chegamos lá, não há forma. Eu disse que eles dois vão pesar. Eles são felizes, contentes, é uma data, é um dia especial, mas aceitaram fazer essa caminhada juntos. É uma experiência que vão fazer. E além de aceitarem, são merecedores de serem felizes. E sempre acordam de boa outra vez. O mérito não se pode tirar a quem a tem. Nas experiências de quase morte, e aquilo que eu vou dizer vocês sabem, não é segredo para ninguém. Na maioria dos casos, experiências de quase morte, experiência de quase morte é aquela pessoa que esteve quase e depois volta. E o que essas pessoas contam é sensação de tranquilidade, muita paz, aceitação do facto de existir a morte, haver conforto físico. Parece existir uma luz radiante, pura e intensa. A pessoa sente que essa luz enche aquele quarto. E é aqui, nesta luminosidade, que mesmo as pessoas que não são crentes em nada de domínio espiritual se tornam crentes nisso. Porque é um momento em que, pura e simplesmente, ninguém sabe descrever, não. Sabem apenas descrever e descrevem todos da mesma maneira, que é uma luz intensa que apanha todo aquele sítio onde a pessoa está. Seja numa marca de cirurgia, seja em casa, seja onde for. E é essa luz que eles definem como sendo Deus. As pessoas passaram com esta mão. Não chegou a esse ponto. Apenas o chakra base desligou. Foi o único.
Mas foi
o único. Foi o único. por vezes, com grandes dificuldades. Por vezes ficam paralíticas, por vezes ficam com dificuldades. Aquilo que falamos de que a pessoa teve um ataque cardíaco, mas depois foi recuperada e que ficou com um AVC, não sei o quê, e que ficou com uma parte do corpo, falamos motores, é que desliga-se sempre o chakra básico. Ao ligá-lo, muitas pessoas contam experiências fora do corpo. A maior parte das pessoas que passaram por esta experiência de quase morte, elas veem-se fora do corpo. Mas isso não é novidade para nós. Nós aqui na meditação há um bocadinho fizemos isso tranquilamente. O que...
Não tenho uma dúvida, vai-se perguntar.
Sim.
O que é que faz, o que é que faz a pessoa voltada, mas, por exemplo, as mãos que faz a pessoa voltada à realidade? Porque ainda não chegou a mesma hora, ou existe alguma coisa ainda para terminar?
Aquilo em que eu acredito.
Mas não causa de fome, não, ainda tem coisas, tarefas a cumprir, não é?
Eu não sei se tem tarefas a cumprir. E aqui é que entram as questões que há bocadinho mencionava também, como sendo. Temos que ter isto em conta. Parece, não vou garantir nada, parece haver três prazos para o desencarno. Há um prazo padrão, e por isso é que em astrologia não se consegue saber a hora da morte, por uma razão muito simples, porque a vida humana é superior à astrologia, não há nada a fazer, não vale a pena entrarmos com fantasias. Há uma hora que não é aquela padrão, que é antes, que pode ser anos antes, e aqui entram situações, mas porquê que anos antes? Não é? E há o terceiro caso, que são tudo concepções filosóficas, espirituais, que podemos debater aqui. E há o terceiro caso, que é, ok, a tua hora padrão chegou, mas... só vais desencarnar mais daqui a uns tempos. Eu só vos posso contar a minha experiência pessoal, na qual a Magda esteve envolvida, em 2007. Eu em 2007, portanto, em teoria, na minha vida, eu deveria ter desencarnado em 2007. Estive muito doente, muitos meses doente em casa, e estive por duas vezes com esses sintomas todos. Mas eu não pedi para ficar. O que me foi dada foi a oportunidade de ter um diálogo interno comigo mesmo. E esse diálogo surgiu, e como resultado desse diálogo, e agora vocês têm todos os direitos, mas isso é uma maluqueira que tens na cabeça, eu direi que isso não é uma maluqueira minha, mas é nisso que eu acredito. Como resultado deste diálogo, eu propus-me fazer mais qualquer coisa. E, portanto, a data da minha morte foi adiada. Sinceramente, penso, não muito, muito tempo, mas, pelo menos, foi adiada para alguns anos. E adiada, o que é que eu tive que fazer, e aqui entram as questões do merecimento, nem tudo é tão lightzinho, nem tudo é tão levezinho como parece, à primeira vista, como certas teorias que ouvimos nos induzem a pensar, e aí é que eu acredito no merecimento. ajuda daquela menina, criei o site da Astrologia Escola, da Astrologia Nova Lides, que pura e simplesmente, pois eu não estou, que eu vou dizer, pura e simplesmente mexeu com a energia da língua portuguesa no que a astrologia diz respeito. Em todos os países de língua portuguesa e onde houvesse pessoas a falarem português, a astrologia era uma coisa secreta, confidencial, em que o astrólogo punha-se lá nos pequenos. E a criação daquele site vai estar esse conceito abaixo. Agora já começaram, por exemplo, a criar escolinhas e tudo mais. E esse foi o meu merecimento. Foi o merecimento de criando energeticamente, no qual a Magda contribuiu também na altura, criando energeticamente um determinado movimento que fez a energia daquela coisa específica abanar-se. Através daquela coisa vieram outras. E hoje, eu há 5 anos atrás, ouvi o Vitorino Sousa dizer: a astrologia é uma ferramenta do passado, não pertence aos novos tempos. Há dito? Escrito. E hoje há, mais do que nunca, imensa gente a querer perceber as coisas da astrologia. E não digo que estejam a estudar para ser astrólogos, mas que se interessam pelo assunto, que vão lá, que vão ao site, que vão a todos os blogs, que vão a todo lado, que se interessam. É uma energia nova que foi, tudo isto foi renovado, toda esta energia, no que diz respeito à egrégora, à astrologia, não é? Não estou a falar de tarô, estou a falar só da astrologia. E eu não vejo o meu período de validade, portanto, uns anitos mais. Por merecimento. Não porque eu seja um tipo correto, mas porque fiz qualquer coisa em prol de um bocado da humanidade. E eu tenho consciência disto, mas tenho uma consciência que não é uma consciência de vaidade, é uma consciência de que sim, quer dizer, parece estúpido que um site daqueles que não me dá dinheiro, não ganhamos pouco, tenha tantos visitantes por dia, familiares. E não é que as pessoas vão de propósito ao site, à procura, vai muita gente. Fazem consultas, como hoje sim, se usa muito na internet, fazem perguntinhas e o nosso site aparece. Como começou a ter tantas visitas, o Google e os outros motores de busca já o têm em primeiro lugar. Portanto, qualquer coisa que diga respeito à astrologia, o nosso site aparece na primeira página. E isso gera mais visitantes, mais... Mas também gera muitos pedidos de consulta gratuita, muitos e-mails, por favor, não sei o quê, muita palermice, muita coisa toda. Portanto, é neste sentido em que eu, não tendo tido nenhuma experiência quase morte, naquele sentido, eu senti estes sintomas todos, não senti, seria mentiroso se dissesse que senti, mas que passei por uma situação de êxito e do que algo passei. E fiquei consciente do que estava a passar. Tal como atualmente, estou consciente que já fiz. E que, portanto, devo estar a tentar uns bombons, uns assustados, não é? E agora aguenta-se aí. E que... A consciência que existe atualmente é de que não há muito mais a fazer da minha parte. Da vossa parte há tudo a fazer. Porque, obviamente, não é preciso isto é para o Miguel, não é preciso criar nenhum site, nem nenhum blog que tenha assim, que agite a sinergia para se merecer que nós mesmos aumentemos a nossa autoestima e se achamos que estamos a fazer bem feito, se ajudares alguém num curso de Reiki, se ajudares a limpar a energia, a desbloquear qualquer coisa, mereces, agora vou dizer a brincar, mais 2 minutos de vida. É brincar, não? Quanto mais fizermos em prol dos outros,
não
esquecemos nós. Não, não pode haver esquecimento, não é? Agora, o que acontece é que chegamos a uma certa altura, e vocês somos de nós todos, mas chegamos a uma certa altura que nós percebemos lindamente, claramente, que... E agora? O que é que eu vou fazer nos próximos 20 anos?
É.
É contra a corrente espiritual. Ainda continuando nesta situação de quase morte, essas pessoas descrevem como entrando noutra realidade ou dimensão que não conheciam até aquele momento e isto depende muito das crenças religiosas. Se fores católico, não entras em nenhuma realidade, ficas ali, é? Eles são quadradinhos. E aquilo que é mesmo frequente, mas que vocês todos aqui também já, não é novidade para nenhum, porque sabem o que fazem, porque encontram-se, é o perceberem que há seres espirituais naquele momento. E poderem estabelecer diálogo ou não. Esta é a experiência comum a todos os jogos. Estas experiências de quase morte. A própria este assunto tem sido estudado por todas as correntes que se possam imaginar. Os iogues, os budistas, os filosóficos, toda a gente, em todas as épocas, tudo isto foi estudado. Os gregos estudaram, os egípcios estudaram, tudo isto foi estudado. E aquilo que se julga a ver, não há certezas, porque as escolas diferem umas das outras. Nós falamos com certas entidades, porque enfim, agora as entidades aparecem, é creio, né, não é? Aqueles mestres todos, ouvimos umas coisas. Se estudarmos outras correntes, ouvimos outras. Mas uma coisa é certa, aquilo que na Bíblia, por exemplo, na carta aos que existem no computador e agora em papel estou com dificuldade de ler. Não, é que tem que ser o na carta aos salinenses, eles, na Bíblia, ficou claro que nesta dimensão daqui existe o nosso ser, repara nesta expressão, o nosso espírito, que aqui começamos a ficar confusos, a nossa alma, ainda mais confusão deitam ao assunto, e o nosso corpo. Ser, espírito, alma e corpo. E definem que há corpo animal e corpo espiritual. E este animal, nós estamos a falar de um cão ou de um gato, estamos a falar do que é biológico. Aquilo que eu gosto de perguntar a mim mesmo é: ser, espírito, alma e corpo, ok, pomos o corpo de parte, que eu percebemos. E o resto? Alguém pode ajudar? O que é que você...
Era tudo igual.
Era tudo igual.
O espírito era igual à minha alma e as coisas também.
Eu não sei, são as conclusões que eu tenho vindo a tirar ao longo dos anos, não é? Não significa que não seja. Mas o que é que vocês pensam? Dá a mim.
Eu penso que é tudo.
Tudo a mesma coisa? Catarina? Ser, espírito e alma. Magda?
Eu acho que não é tudo a mesma coisa.
Então explica.
Mas você precisa explicar. O potencial se encontra num plano de diferente, e não é um plano de energia, portanto não pertence à matéria, encontra-se com outra dimensão. O espírito funciona como um porta-voz da alma, portanto é algo mais etérico, mas que pertence. Se pode interagir com a matéria e ser o conjunto dessas coisas.
Pois, uma coisa nós sabemos, quando um bebê é gerado, ainda feto, recebe o espírito, recebe a essência. Não sei.
Temos que mas a ligação à alma ainda é intermitente. Só passa a ser mais contínua no nascimento. Também é evidente ao espírito.
Sim.
A essência.
Portanto, para ti, a alma está numa dimensão superior.
Está numa dimensão superior. Não faz parte deste.
Eu, quando escrevo as coisas, eu nem digo assim dessa maneira. Eu, de verdade, às vezes não acredito naquilo que escrevo. Porque aquilo, a minha visão, e é apenas a minha visão, é esta. Nós temos com o ser, com o nosso ser, que o nosso ser é o conjunto daqueles corpos todos, não só destes três, mas de todos os outros corpos. É esse o nosso ser. O nosso espírito é aquilo que vulgarmente chamamos de alma. Esta é a minha visão, e é o que entra e o que sai. É o que entra e o que sai. E voltamos ao filme. O Brad Pitt desempenha dois papéis naquele filme. No início e no final é um personagem e no meio é outro. São os chamados louquinhos, que entram e que saem, que entram e que saem. E há um misturar. E lá vários anos que acredito que é o elemento, é um... Há uma isto, é uma chispa. Não é um corpo. É nisto que eu acredito, não quero dizer. Claro, cada um fica com as suas ideias, não é? Alma. Alma não é um corpo. Não é um corpo. Alma é um fusível que liga uma coisa à outra. Portanto, não tem matéria, não tem nada disso. É uma coisa que há muitas ideias, uns pensam de uma forma circular, outros pensam de uma forma longilínea, mas não se sabe muito bem. O espírito é que entra e sai. Então é esse espírito que todos nós possuímos.
Quando é que fica a consciência? E fica
a consciência.
A alma não fica, porque é apenas a nossa chaminha, ou nós encarnamos, tem que haver qualquer coisa que circunstância de subida, certo? A nossa consciência mantém sempre, e seu espírito é o quê?
Eu acho que são as duas coisas, é o nosso ser que está continuamente ligado. Mas como esse ser, nesta vida, vem fazer isto, aquilo que fazemos, há uma parte de nós que chamamos espírito, que é invisível aos nossos olhos, que é o que circula, e é exatamente esse espírito quem faz ampliar ou diminuir a consciência. E é esse espírito que reencarna connosco. E que vem com hábitos. A nossa essência, o nosso ser, é uma fagulhazinha que está ligada a qualquer coisa muito maior do que o espírito. Tem uma ligação com qualquer lá. Este é o fenômeno. Uns chamam Deus, outros chamam Universo, outros chamam o que quiserem. E é absolutamente imutável em eras absolutas. Que é aquilo. Nasceu e é aquilo. Quem faz a experiência da vida é o espírito. Mais nada. Por isso é que o espírito reencarna, por isso é que o espírito sai, por isso é que o espírito, quando estamos a dormir, também se ausenta. Portanto, o espírito é que é o. é o elemento de ligação desta cidade. Diz?
É isso, o espírito
interage
com
a ligação à alma. Pois, eu não vejo como sendo alma, não é? Mas
eu não vejo.
Sim. Não, eu até quando escrevo eu falo alma para toda a gente se entenda. Eu quando uso a palavra alma, eu sei que as pessoas estão a entender neste sentido. Não é que eu penso assim. Eu penso que aquilo que chamamos alma é espírito. Para mim a alma não é nada de significativo, é apenas um nivelzinho que está tudo aqui para lá.
Temos milhares de individuais espíritos. A alma também é a melhor alma, não é como uma alma de
estar. Está
tudo ligado. Não é tão à frente assim. Está muito bem.
Temos uma alma
egrégora
maior, não é?
Eu acho que o que poderíamos definir era que a minha consciência, mais a tua consciência, mais a dela, mais a tua, funcionamos isoladamente, mas não funcionamos em conjunto. E funcionamos em conjunto de maneiras absolutamente incríveis, não é? Funcionamos por línguas, funcionamos por países, funcionamos por continentes, por raças, por muitas formas. Isso é que é consciência. Isso é que é consciência. A alma não é chamada para nada. A alma é um veículo, é um elevador que nos leva para baixo e para cima. Não é o veículo que dizia isto, que é um elevador que nos leva para baixo. A chispazinha de luz que faz a coisa movimentar. Quando desencarnamos, desaparece.
O que
é essa chispa desaparece.
Ou outra forma?
O espírito é que sai.
Sai
do corpo. Viciado ou não, como o que aprendeu cá em baixo. Podemos já, sim, podemos. Não vamos dormir, não é?